A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do nosso programa de hoje são os direitos das mulheres gestantes. E para discutir com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo da advogada Carmen Romero. Ela vai esclarecer alguns direitos trabalhistas e em relação à saúde da mulher gestante. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutora Carmen. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. O prazer é todo meu. Bom dia, ouvintes.
E, doutora, para nós começarmos a nossa entrevista, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais direitos garantidos por lei a uma mulher gestante?
Os principais direitos garantidos por lei, Jéssica, são o direito à estabilidade no emprego, desde a data que confirma a gestação até 5 meses após o parto. Eu destacaria também a licença maternidade, que é, uhum, é um prazo mínimo de 120 dias em que a mulher fica com a criança sem o prejuízo do salário. E também a dispensa garantida por lei durante o horário de trabalho para as consultas médicas uhum, necessárias e exames complementares. É, dentre outras, essas seriam, no meu ver, as principais.
Uhum. E, doutora, nós temos leis que regulamentam os direitos das gestantes?
Temos, sim. Na CLT, tem garantido, por lei, essa estabilidade a partir da data que a mulher confirma a gravidez. Uhum. Essa, digamos, estabilidade garante que a mulher gestante não seja dispensada sem justa causa com a estabilidade 5 meses após gestação, sendo que, na hipótese dela ser dispensada por justa causa, a empresa tem que indenizar a empregada, uhum, com um valor referente a esse período. E, dentre outras coisas, também tem o direito, vários direitos garantidos, como o direito à pausa para amamentação, uhum, os direitos a preferencial e... Tem alguns programas também, leis que estabelecem alguns programas em que essa licença de 120 dias pode ser elastecida prorrogada por mais 60 dias.
Sim.
E chama Programa Empresa Cidadã, que a empresa se cadastra e pode ser oferecido isso para gestantes, para, uhum, mulheres gestantes.
E, doutora, é como a senhora estava falando desse direito, que é o direito à licença maternidade, e é uma dúvida também muito frequente entre as gestantes, como funciona isso exatamente? Quem tem direito a essa licença no Brasil e por qual período exatamente?
A licença maternidade, ela é um direito da mulher após o 8º mês de gestação, uhum, mediante atestado médico, ela já pode pedir. Faltando 28 dias antes do parto, ela já pode pedir, mas essa licença é no mínimo de 120 dias, como eu já disse, e ela tem, esse período é o período que a mãe fica com a criança. E essa licença maternidade, como eu disse, pode ser prorrogada mediante programas, uhum, especiais e também tem categorias diferenciadas que já prevêem isso. Agora, o interessante da licença maternidade são que tem direito tanto a gestante, a mulher gestante, como quem adota, como homens, casal homoafetiva, que, uhum, também por a jurisprudência já estabelece que eles também têm direito. E a licença maternidade, Jéssica, sim, a pessoa, se ele for contribuinte, ele tem direito desde que ele for contribuinte pode ser até contribuinte avulso, ele esteja na categoria de segurado do INSS. E ele, se a pessoa tem dois empregos e nesses dois empregos ela tem os recolhimentos previdenciários como segurada, ela recebe esses dois salários da licença maternidade.
E, doutora, a senhora comentou um pouquinho no começo da nossa entrevista, mas para deixarmos bem claro para os nossos ouvintes, quanto à demissão em uma empresa, como funciona o direito da gestante nessa situação específica?
A demissão da empresa tem algumas garantias para a empregada, e se a empresa demitir uma empregada que estiver gestante, ele tem que indenizar até o período 5 meses após o parto, e ele pode dispensá-la. Mas ela tem a garantia do emprego. E essa garantia, ela não pode, por exemplo, ser demitida, agora pela súmula 244 do TST, Tribunal Superior do Trabalho, ela tem que, se uma empregada, por exemplo, ela está trabalhando num contrato em caráter de experiência e ela engravida nesse período, ela tem o direito a essa estabilidade. Se tem um contrato por prazo determinado, por exemplo, é contratado para trabalhar especificamente por 90 dias, por 60 dias, e ela engravida, ela tem direito a essa estabilidade.
Sim.
Que isso é garantido por lei até para garantir a dignidade da pessoa humana. A empresa tem essa função social. Então, também para garantir para que a mulher se sinta protegida e a criança também durante esse período da gestação, com saúde, e ter direito ao emprego. Então, ela não pode ser demitida sem justa causa, que é aquela demissão que tem vencido o contrato de trabalho, pagam os direitos trabalhistas. A dispensa que pode acontecer, a dispensa por justa causa ou se a gestante pedir a sua demissão. E no caso disso acontecer, sem que ela entenda que essa demissão por justa causa não foi corretamente aplicada, ela pode ingressar com uma ação apropriada para reverter essa justa causa. O mesmo quanto ao pedido de demissão, se ela se sentir de alguma forma obrigada a fazer isso, constrangida a fazer isso, ela também pode ingressar com uma ação, desde que ela prove, ganha-se esses valores, essa indenização relativa à estabilidade.
E, doutora, finalizada a licença maternidade, a mulher tem alguma estabilidade ainda no seu trabalho ou não?
Então, como eu disse, esse direito, ela tem direito a 5 meses de estabilidade depois do parto. E além desse, depois do parto, que nasceu a criança, a lei especifica que ela tem até o 6º mês de vida da criança, do filho, ela tem as pausas para amamentação, que são, a lei estabelece 2 descansos de 30 minutos. E até que a criança complete 6 meses de vida.
Sim.
E nesse caso, as empresas que têm mais de 30 empregadas, que tenham mais de 16 anos de idade, elas têm que manter um local ali que a criança fique, para a trabalhadora ficar mais tranquila, trabalhar com mais tranquilidade. E esse período de 6 meses, Jéssica, pode ser prorrogado se a criança tiver necessidade de mais prazo por conta da saúde. Isso pode ser prorrogado também. Essa creche também pode ser substituída por convenção coletiva por uma auxílio creche ou uma creche particular.
Sim.
Próxima.
E, doutora, existem categorias profissionais diferenciadas quanto aos direitos da gestante?
Existe, sim. Tem categorias profissionais que o próprio exercício da função dela é prejudicial à gestação. Então, nessas hipóteses, a lei prevê que a empregada seja transferida para um outro setor que não seja prejudicial e depois do retorno ela volta para a função que ela tinha anteriormente. Por exemplo, as aeronautas, as mulheres que trabalham com radiologistas, entre outras, que são assim, a própria, o exercício da profissão
coloca em risco
a saúde dela,
da mãe ou da criança,
do bebê, né?
Uhum. E, doutora, falando agora em relação à saúde da gestante, quais são os direitos garantidos a elas?
Quanto à saúde da gestante, no âmbito trabalhista, ela tem direito, por lei, a 6 consultas durante o período gestacional, sair para 6 consultas, no mínimo, de pré-natal e também para exames complementares.
Uhum.
Isso é um direito garantido a ela por lei. Sendo que também, como eu já disse, o direito da gestante da amamentação e esse direito de ficar num ambiente que não seja prejudicial para a criança, além do direito à estabilidade, dentre outros, mas trabalhistas seriam esses. Ela tem direito a esse afastamento, saída para as consultas de pré-natal.
Uhum. Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a doutora Carmen Romero, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos das mulheres gestantes. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutora Carmen, em repartições públicas, em relação à acessibilidade e à preferência de atendimento, quais são os direitos oferecidos às mulheres gestantes?
A lei determina que empresas públicas de transporte, em concessionárias de transporte, empresas públicas de modo geral, instituições financeiras, correios, sejam, dentre outras, elas têm o direito de preferência, têm a preferência, uhum. E essa indicação tem que estar visível. Por exemplo, se tiver num banco, tem o caixa preferencial, está ali.
Sim.
Para gestantes, idosos, mulheres com criança de colo, tem que ser identificado. Caso não tenha, tem que ter uma preferência mesmo, ela chegando, ela já sabe que tem essa preferência, cabe à gestante exigir esse direito. E é interessante que a lei prevê penalidade caso isso não seja atendido. Que no caso de um servidor público não der essa preferência para a mulher gestante, ele tem uma penalidade dentro da legislação própria dele. E no caso de uma concessionária de serviço público, eles têm multa.
Uhum.
Na reincidência, dobra multa. Então, essa preferência e acessibilidade da gestante é garantida por lei, sim.
E no transporte público também, não é mesmo, doutora? Apesar de que nós vemos no dia a dia que, infelizmente, não funciona muito bem, né?
No transporte público tem sim a obrigação e essa tem que estar identificado, como temos hoje no transporte público, os assentos identificados. E é importante que a população tome essa consciência. É um direito delas e é uma coisa, uma mulher gestante, por exemplo, que estiver em pé e aconteceu uma eventualidade, um ônibus, aconteceu um acidente, ela pode ter um problema sério ali.
Uhum.
Então, esses bancos preferenciais para deficientes, idosos, portadores de deficiência física, são direitos dela garantidos por lei.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a doutora Carmen Romero. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Durante este ano, seja tudo aquilo que quiser. Viaje para qualquer lugar e redescubra uma nova vida a cada instante. Um universo de histórias, sonhos e conhecimentos esperando por você na Biblioteca Pública do Paraná. São 600 mil livros para empréstimos e consultas. A Biblioteca Pública fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas e sábados até às 13 horas. Livros transformam pessoas. Pessoas transformam o mundo. Ligue para 3221-4900. Visite também o nosso site www.bpp.pr.gov.br.
De segunda a sexta-feira, às 9:30 da manhã, a É Paraná AM 630 apresenta Bate-papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.
A Feira do Poeta, localizada na Casa Romário Martins, no Lago da Ordem, é ponto de referência dos poetas curitibanos. O espaço reúne autores e amantes da poesia e da literatura. A Feira do Poeta abre de domingo a domingo em horário comercial e oferece uma programação intensa de encontros, lançamentos, declamações e performances. Mais informações, 3321-3255.
A E-Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Mapar de hoje são os direitos das mulheres gestantes. E a doutora Carmen Romero está ao vivo aqui com a gente no estúdio da Rádio É Paraná, esclarecendo alguns direitos trabalhistas em relação à saúde da mulher gestante. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutora, a senhora poderia nos explicar, em linhas gerais, no que consiste a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal?
Essa Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, ela não é necessariamente, não se pode dizer que é uma garantia trabalhista, mas é uma portaria que ela, considera a necessidade de adotar medidas para melhorar o acesso da cobertura e qualidade do acompanhamento pré-natal e assistência ao parto, puerpério e da assistência ao recém-nascido, determina algumas garantias e direito para a mulher e para o recém-nascido.
Uhum.
E esses direitos devem ser, por essa determinação, devem ser operacionalizados, digamos assim, pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias de saúde estaduais e municipais e Distrito Federal. Eu citaria aqui um exemplo que tem no artigo 2 dessa lei, que diz, num dos incisos, que diz que a mulher gestante tem o direito a um acompanhante na hora do parto.
Sim.
E logo no pós-imediato. E isso é uma segurança para ela. E o foco também dessa política nacional é a humanização desse atendimento. E um atendimento de qualidade. Essa é a ideia que se tem, é o que se tem nessa lei. Dentre outros direitos.
Uhum.
E um deles que é fundamental, assim, que eu acho, que é o direito da gestante ao acesso e ao atendimento digno e de qualidade no pré-natal e na,
sim,
no pós-parto, no puerpério e para o recém-nascido, custeado pelo governo.
Uhum. E, doutora, a Política Nacional de Atenção Integral à Mulher, como que daí ela funciona?
Essa Política Nacional Integral de Atendimento à Mulher já tem como foco a mulher como um todo.
Uhum.
E ela também visa esse atendimento humanizado e de qualidade, mas com o foco nas mulheres com as idades entre 10 anos de idade até 49 anos, que é,
sim,
considerado, uhum, essa idade, o período reprodutivo da mulher.
Uhum.
E representa essa parte da população, representa, em média, 63% da população feminina, mais ou menos, hoje, do trabalho, que existe. Não só, isso aí, não só no caso trabalhista, porque 10 anos e até muitas vezes não estão trabalhando. Essa lei visa o atendimento humanizado para ela e visa também, quando ela foi criada, foi colocado assim, o atendimento à mulher como prioritário, e para reduzir a mortalidade, até por causas previsíveis e que possam ser também tratadas com antecipação, que possam ser cuidadas, no geral, pelo Sistema Único de Saúde.
Uhum.
Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem, pelo menos uma estatística, como principal causa de morte das mulheres, o infarto do miocárdio.
E nós achamos, AVC, às vezes, que infarto é predominante nos homens, né, doutora?
Pois é. E AVC, a neoplasia, uhum, principalmente o câncer de mama, câncer de pulmão, de, sim, colo de útero. E há também a mortalidade materna.
Uhum.
Essa mortalidade materna é um índice, assim, da qualidade do atendimento à mulher nos países.
Uhum.
Então, essa lei, essa política, digamos assim, visa o tratamento prioritário da mulher para que, uhum, se evite essas situações.
Doutora Carmen, nós comentamos um pouco no início da nossa entrevista sobre a licença maternidade, mas acho que é bom a gente destacar para os nossos ouvintes novamente que as mães adotivas, elas também têm os mesmos direitos que as mães.
Isso mesmo. A mãe adotiva tem o direito a essa licença maternidade pelo prazo mínimo de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. E esse direito, ele tem, independe da idade que a, uhum, criança foi adotada. E também esse direito da licença maternidade para a mãe adotiva, visando até a igualdade entre homem e mulher, existe já julgados no sentido de conceder esse direito também para união homoafetiva, onde o homem, uhum, o homem que é o adotante, ou não, ou o homem sozinho faz uma adoção, adota uma criança, e mediante a apresentação dos mesmos documentos, que é um documento judicial dizendo que a pessoa tem a guarda para fins de adoção.
Uhum.
E ele tem esse direito, sim.
E, doutora, na opinião da senhora, no geral, os direitos das mulheres gestantes, eles têm sido respeitados pela nossa sociedade?
É, Jéssica, infelizmente, a lei, o texto da lei é muito bonito, é profundo, é interessante, deve ser cumprido, mas, infelizmente, o que a gente vê, principalmente no âmbito da saúde, deixa bastante a desejar. E as mulheres também, eu acho que elas têm que se unirem mais, se informar. E essa lei da Política Nacional da Saúde da Mulher, ela foi criada por grupos que tinham essa intenção de levar até as mulheres essa consciência dos direitos, que nós temos que cobrar os nossos direitos.
Uhum.
E nós, como nós vamos cobrar se a gente não conhece? E essa informação é muito importante, eu entendo que deixa muito, muito a desejar.
Uhum. Falta conscientização, então, doutora?
Falta conscientização tanto da mulher, das mulheres, como da sociedade como um todo.
Uhum. Mas, no geral, o poder público tem respeitado e feito políticas para que esses direitos, que a população esteja mais consciente desses direitos das mulheres gestantes?
Eu acho que poderia fazer bem mais, Jéssica, porque nós vemos, por exemplo, na capital, nós temos políticas que são bem, bem boas, com relação principalmente à mulher gestante.
Uhum.
Mas nós vemos porque nós somos mais de 5.200 municípios, eu não sei ao certo. Não dá para a gente pontuar onde isso está sendo respeitado. Acredito que em alguns municípios está sendo, sim. Mas não vejo. Eu vejo que isso pode ser bem, bem mais fiscalizado, como diz você,
uhum,
né, pelo governo.
E, doutora, onde uma mulher que seja gestante pode reclamar os seus direitos?
Ela deve contratar um advogado e procurar ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, no caso de desrespeito a direitos trabalhistas, para pleitear os seus direitos. E essa ação, ela visa, por exemplo, a reversão da justa causa, no caso de uma dispensa por justa causa que não foi corretamente aplicada. Ela visa a reversão da demissão com relação a ela se sentir obrigada a pedir a sua demissão.
Uhum.
Ela visa a sonegação de direitos a ela as consultas, abuso ali durante o trabalho, quanto à amamentação, ela deve procurar ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho e ela, provando as alegações, ela vai ter direito a essa indenização.
Uhum. Doutora, para finalizarmos a nossa entrevista, eu só queria que a senhora ressaltasse novamente para as nossas ouvintes, após o retorno do trabalho, o que a lei prevê quanto à necessidade da amamentação?
Na hipótese da mulher ter apenas os 120 dias de licença maternidade, o direito à amamentação é de 6 meses até que a criança complete 6 meses de vida.
Uhum.
E pode ser prorrogado se a criança tiver necessidade com relação à saúde da criança, isso é importante, pode ser prorrogado. Mas nesses 6 meses, ela tem o direito a dois descansos de 30 minutos para amamentação. Então, vejamos assim, a criança vai ter os 30 minutos no período da manhã, tem a pausa para o almoço e os 30 minutos no período da tarde. Então, fica dentro do que a criança precisa. E contando que a mulher tem 120 dias de licença, no mínimo, são mais 2 meses que ela tem esse direito para amamentação, no mínimo.
Uhum. Doutora Carmen, eu quero agradecer novamente a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica. Fico à disposição. Sempre que precisar, um abraço a todos os ouvintes. Espero que tenha esclarecido alguma coisa importante para as mulheres e que elas reclamem os seus direitos e a sociedade se conscientize também das suas obrigações e o governo também.
Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
Domingo, às 10